prepararam um projeto de acordo sobre a data das eleições e abandonaram o país após o presidente Umaru Sissoko Embaló ter ameaçado expulsá-los. A missão da CDAO tinha chegado a Bissau a 23 de fevereiro para encontrar uma solução para as divergências entre o governo e a oposição sobre a data do fim do mandato do presidente Sissoko Embaló. No dia 2 de março, a missão deixou o país. Segundo Sissoko Embaló, o grupo extravasou a missão para a qual estava incumbido. Ele, que já presidiu a organização, questiona os objetivos da missão nessa visita. Qual o estado da relação entre a Guiné-Bissau e a CDAO? E que futuro tem a organização? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salete e com a realização de Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C., neste 7 de março de 2025. Hoje falamos com o especialista em relações internacionais, Massoud Diallo, sobre a relação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental com a Guiné-Bissau. No continente, os países juntam-se na União Africana, que é uma entidade que olha para a integração no conjunto. Ao nível das regiões, grupos de países juntam-se para tratar dos seus assuntos particulares. Tal é o caso da CDAO ou ECOWAS.
Esta organização regional, Comunidade Económica da África Ocidental, foi criada em maio de 1975 em Lagos, na Nigéria. A Guiné-Bissau foi um dos 15 países fundadores. Cabo Verde, também de expressão portuguesa, se juntou em 1977. Na altura da criação, a CDAO afirmava como seu objetivo servir como pilar para o desenvolvimento da economia, avançar a autossuficiência dos Estados-membros, ser um bloco de comércio e cooperação económica. A organização diz que promove a cooperação em diferentes áreas, incluindo indústria, transportes, telecomunicações, questões monetárias e culturais. Na sua linha de visão, a CDAO diz que pretende criar uma região governada de acordo com os princípios da democracia, do Estado de Direito e da boa governação. Presentemente, a CDAO tem 12 membros, isso na sequência da saída oficial este ano do Burkina Faso, Mali e Níger, por desinteligências políticas. Com uma população aproximada de 300 milhões, os países membros prefazem um produto interno bruto de 734,8 mil milhões de dólares.
Muito obrigado ao Amâncio Miguel, que nos deu este explicativo sobre o que é a CDAO. Eu dou as boas-vindas ao nosso convidado, Massoud Diallo, especialista em relações internacionais, com especial foco no papel da CDAO na resolução dos conflitos na África Ocidental. Muito boa tarde por estar e obrigada por estar connosco aqui no África Agora.
Muito obrigado, Lazeta Meia.
Massoud, nós... Obrigada a nós. Massoud, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos na Guiné-Bissau envolvendo a missão da CDAO. Mas antes, gostava de convidá-lo e a audiência a ouvir o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Abdou Jadju, sobre o que significa para ele esta fricção entre o presidente da Guiné-Bissau e a CDAO.
Aqui há um dito na Guiné-Bissau que diz que o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Agora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a organização é moribunda, a organização tem muitos desafios, a organização não é aceitada pelos povos da CDAO, que consideram que é uma organização do chefe de Estado, mas que não serve o interesse do povo. A missão da CDAO não tinha feito o seu trabalho de casa antes de chegar em Bissau. A primeira coisa, quando se pretende ir num país tão polarizada em termos políticos, é muito fácil ser muito mais manipulada. A missão mesmo foi manipulada na sua chegada. Ou a missão não leu os relatórios da representação sobre a situação no terreno, ou não levaram em conta esses relatórios da representação. Então, uma vez em Bissau, a missão chegou nem sem uma agenda clara. Mas, quando se pretende ir num país para uma mediação, a primeira a coisa que se pensa é sobre uma mediação, ou o facto de ser aceito pelos protagonistas que acreditam a sua imparcialidade. Agora, quando a missão chegou, viu-se que, depois de ter encontrado o presidente da República, a missão excluiu algumas figuras que são figuras muito representativas na política, na cena política da Guiné-Bissau. Houve uma situação muito complexa pela missão. Ou aceitar a recomendação que o roteio aprovado pelo presidente da República, ou aceitar a exigência da oposição para poder ter uma consulta inclusiva. Desde que a missão decidiu conceder ou aceitar o pedido da oposição, das coligações, aí o presidente viu que violaram a sua autoridade e chegaram a esta situação. A missão não vai resultar nada, porque a primeira coisa é que não, eu não acredito nas soluções externas. Eu acho que aquilo que deve ser feita é um diálogo interno franco, que vai pôr o interesse nacional em cima de qualquer interesse partidário, de qualquer interesse de coligação, de qualquer interesse de segundo mandato ou outra. Eu acho que o mais importante hoje em dia é o interesse nacional. A Guiné-Bissau já passou 50 anos até agora a procurar o caminho para uma estabilização, para uma prosperidade do povo. Então, este é o fundamento da democracia. A democracia não se come a democracia, mas é um instrumento para a procura da prosperidade do povo. E quando este não é posto em cima dos interesses individuais, aí se complica tudo. O terreno é escorregado, o terreno é polarizado e a oposição e o regime, aqui não se trata de uma oposição, mas eu acho que foi ao extremo mesmo que se trata de ódio de ambos os lados, e nessa circunstância não dá nada para se chegar a algo. A CDAO, neste momento, está a passar um momento muito difícil. Já perdeu 3 membros e há mais pessoas que têm a tendência para abandonar a CDAO devido à sua descredibilização, devido ao seu método ou modo de solucionar os problemas da sub-região.
Muito bem, e voltamos ao nosso convidado, Machoud Djaló. Machoud, vou começar já por perguntar: concorda com esta afirmação do embaixador Jarjou de que a CDO não fez o trabalho de casa? E a CDO tinha ou não legitimidade para trocar a agenda?
Muito obrigado, Mayra, e muito obrigado pelo convite, também dirigido a mim. Eu, por parte, concordaria com a opinião do embaixador. Por outro lado, eu diria que esta é uma falha enorme que foi constatada pelo embaixador e que também acontece dentro das instituições da CEDEAO. Se ela não fizer o trabalho de casa, é óbvio que não teria sucesso a missão. E, por falta disto, vimos a missão falhar-se com todos os seus objetivos de que tinha preconizado. A segunda parte da sua pergunta é que se tinha legitimidade. Sim, é óbvio que tem, porque dentro propriamente da carta revista da CDAO afirma que no seu artigo 59 diz que a CDAO tem a missão e a autoridade de mediar as partes quando existirem possibilidade de conflitos ou divergências internas entre os Estados-membros. No entanto, a CDAO tem a legitimidade, mas o que faltou neste caso como disse mesmo, é um trabalho de casa. E também a CDAO faltou muita coerência entre a agenda que tinha trazido no início e também o que veio a fazer ao longo da sua missão dentro da Guiné-Bissau.
Só em jeito de follow-up, o que é que justifica essa falta de trabalho de casa, essa falta de agenda, essa dissonância?
Isto demonstra muita fragilidade interna da CDAO, porque quando uma organização de tamanho da CDAO dirige-se a uma missão desta envergadura, de uma missão que está como elas mesmo foi dominada uma alta missão conjunta também da CDAO e outras agências internacionais, organizações internacionais, neste caso, uma das agências das Nações Unidas esteve envolvida na missão. Falta-se muita coerência, muita dissonância, como disseste bem, porque a priori o que a CDAO podia fazer era ler os relatórios também, ou por isso é que a CDAO tem representante dentro dos Estados-membros. Se eles não fizeram isto significa que não estão a obedecer a linha cronológica do funcionamento da própria instituição. Porque uma missão da CDAO, de alto nível da CDAO, não podia simplesmente chegar dentro do país em que tem representante, sem primeiro ter uma linha de contacto direto e também contínuo com este representante e fazer, no mínimo, levantamento do que está a acontecer, como é que eles deviam agir a priori ao chegarem no país, para não serem manipulados por um lado ou por outro, que tira proveito político, que não vai levar em resolver a questão. No entanto, eu diria que o fator principal para esta dissonância é CDAO não ter uma agenda própria, está simplesmente a fazer da figura do corpo presente para que não seja dita que ela não fez nada. Está a fazer, mas quase nada.
E pegando numa das declarações do senhor embaixador, faz sentido a formação de uma nova estrutura?
Faz todo sentido, faz todo sentido. CDAO 2020 para cá não tem sido a organização que dá uma esperança da sua sobrevivência. Tem sido uma organização que entrou numa crise da queda livre, que leva com que automaticamente afirmo, e também sublinho a palavra do embaixador, em que ele disse que a CDAO não tem sido uma aceitação interna pelos cidadãos dos Estados-membros. No entanto, ela é descredibilizada já há muito tempo. E faz todo sentido não só a criação de uma organização nova, mas também repensar primeiro o que fazer com esta organização, porque não vamos esperar que a CDAO se desintegre dentro de um período de um ano, porque tem atores internacionais que estão envolvidos dentro propriamente de manipulação do cenário político e geopolítico a nível regional. No entanto, a criação de uma organização nova que substitua a CDAO, não que seja uma solução urgente, mas também que seja uma necessidade mesmo proveniente dos próprios cidadãos da região da CDAO própria.
Nós estamos a falar sobre os últimos acontecimentos na Guiné-Bissau, envolvendo a missão da CDAO com o especialista em relações internacionais, Massoud Diallo. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Voltamos à conversa com Massoud Diallo. Perante os últimos acontecimentos, há um receio, Massoud, de que a Guiné-Bissau se possa retirar da organização. É possível isto?
Eu não acho que esta seja uma solução da qual o atual regime vai querer trazer à tona, ao debate, porque para se propor com uma agenda de retirada dentro da própria organização tem que haver uma alternativa, visto que neste momento o país precisa ainda de uma consolidação da democracia interna, de funcionamento das instituições e ter uma linha de governação sólida e coerente, que lhe permita levar o objetivo do próprio país quer dizer, ter uma agenda da qual vai integrar-se a uma nova organização. No entanto, eu não diria que, com a divergência da qual a tonalidade da voz diplomática que existe entre o Presidente da República, ou então o Presidente da República, com com a CEDEAO não vai levar com que o país demonstre neste caso, uma vontade de se retirar da organização, porque ainda está sob benefício do próprio Presidente da República.
Exato, e essa de facto, esse é um dos pontos de discussão, que é o presidente Umaro Cissokho Embaló foi presidente, né, dirigiu, esteve à frente da CDAO também. Ainda existem tropas da CDAO no terreno, no entanto, houve esta confusão, peço perdão pela palavra tão simples, com a missão que esteve em Bissau. Como é que se resolve esta fricção?
A questão deve se resolver a nível do chefe de Estado, porque o presidente Sissoko Embaló conhece muito bem a organização, conhece muito bem as fraturas que existem dentro da própria organização, conhece muito bem a fragilidade que existe dentro da organização. No entanto, ele tomando as decisões duras contra uma missão de alto nível da organização, não é uma surpresa nenhuma, porque, melhor conhecendo a casa, faz todo sentido ele agir em conformidade com o que acontece internamente. No entanto, existe uma discrepância completamente do que diz respeito à afirmação de uma autonomia, de uma soberania, em que o presidente Sissoko sempre fala dele, mas ao mesmo tempo está a ser protegido pela força militar da CDAO, a força de missão de manutenção da CDAO, visto que quando tomou posse em 2020, ele afirmou que a segurança do país deve ser feita pelas forças armadas internas do país, nacionais e revolucionárias. No entanto, passado 2 anos, ele voltou atrás, trazendo as forças de segurança de CDAO, forças de manutenção de CDAO neste caso, num paradigma completamente anormal, num paradigma completamente inaceitável, porque não estávamos num perigo iminente daquilo que era disrupção completamente de uma guerra civil, ou estávamos a falar em que as instituições estavam a ser ameaçadas por uma situação. No entanto, afirmou-se que o país estava instável e trouxe uma missão de CDAO de alto nível, neste caso, sem que houvesse nenhum aval do Parlamento, como devia acontecer. E nesta altura, o Sissoko Embaló está de braços de ferro com a missão de CDAO, mas isto não quer dizer que ele queira abrir a mão dos privilégios que está a tirar propriamente da proteção de CDAO e dos seus parceiros, dos seus aliados dentro da sub-região.
É caso para dizer que em todas as relações, não é? Há discussões, há desentendimentos, mas também se fazem as pazes. Masoud, a sua dissertação de mestrado sobre o papel da CDAO foi há cerca de 10 anos. De lá para cá, o que é que mudou?
Foi há cerca de 3 anos, 2 anos, na verdade. Foi cerca de 2 anos, na verdade. Eu diria que 2023 para cá mudou muita coisa. Mudou o cenário orgânico da CDAO, mudou a composição da propriamente organização, porque na altura da minha dissertação faziam parte 15 Estados-membros, agora fazem parte simplesmente 12 Estados-membros, e também dois dos Estados-membros, da qual um dos Estados-membros da qual foi o caso de estudo da minha dissertação, já não faz parte. No entanto, mudou-se, primeiro, a composição orgânica da organização e também a linguagem política dentro da própria organização, porque agora nota-se que dentro da organização começa a surgir uma voz muito mais ativa contra aquilo que é a influência externa dentro da organização. Estamos a falar da Assembleia de CDAO, que está a ser agora trazida com tons de voz como deputado do Senegal, que está a trazer uma agenda ou uma discussão de questionar a própria funcionalidade da CDAO e da sua coerência dentro dos Estados-membros. No entanto, muita coisa mudou e ainda espera-se que muita coisa vai mudar daqui a alguns anos, e a organização tem uma única solução: se decidir reformar-se ou se decidir desintegrar e criar uma alternativa, a não ser de começar a ser uma organização pária que não tem simplesmente nenhum efeito dentro dos Estados-membros, como está mesmo óbvio que atualmente o presidente Sissoko Embaló colocou em causa um grande poder da CDAO, que era o poder da mediação dos Estados-membros.
Exato, e eu peço imensa desculpas, eu não queria dizer 10, mas 2, e peço imensa desculpa por isso,
Faz mal.
mas sim, mas quer dizer, em 2 anos já tanta coisa mudou. Uma questão que não sei se é válida aqui, se é uma suposição que faça sentido, que é os três países que saíram, haveria a possibilidade de os recuperar? Esta fragilização da CDAO, esta reestruturação de que falamos no início e que o Sr. Embaixador Jarjú também mencionou, poderia implicar um recuperar daqueles Estados-membros que se retiraram?
Eu não vejo essa possibilidade, isso porque esta vontade de desintegração da CDAO não surgiu simplesmente com a formação de AES, não começou hoje, porque visto que a CDAO não é a primeira vez que vê um Estado-membro sair da organização, lembra-se que Mauritânia fazia parte da CDAO, já não faz parte. No entanto, a possibilidade desta organização, destes países voltarem mais outra vez, integrarem a composição da CDAO é pouco provável ou quase nada, porque eles têm uma agenda, e esta agenda é contra qualquer que seja a dominação imperialista, que é a agenda de outras potências europeias, neste caso a França, dentro do cenário político, geopolítico da CDAO. Praticamente, eles afirmam que a CDAO não tem agenda própria, e ele vai e age de acordo com a vontade dos doadores, de acordo com a vontade dos parceiros que financiam o programa, o orçamento da organização. No entanto, estes três países formaram uma aliança que hoje parece mais sólida que há um ano atrás, e parecem cada vez mais avançar-se para mais cativar mais outros Estados-membros, porque começaram já o processo de criação do documento de livre circulação de pessoas e bens entre os Estados, começaram a criação já de um passaporte comum entre Estados-membros. No entanto, estão a copiar o modelo de integração da CDAO, mas com uma retórica diferente, que é uma retórica mais pan-africana, uma retórica voltada ao interesse do seu povo e não em comprometimento da agenda internacional de qualquer que seja ator que venha a influenciar a sua vontade de governar o país internamente.
Mas aí, Machoud, pensemos neste sentido, que é a CDAO não tem uma agenda independente porque depende dos doadores. Como é que se ganha essa independência? Portanto, a independência da CDAO vem de um fundo económico, não é? Como é que a CDAO pode ter esse financiamento dos seus programas sem depender do Ocidente? Porque o embaixador Jarjú também refere que a CDAO é uma espécie de porta-voz, e eu estou a parafrasear, não a citar, dos interesses do Ocidente.
Sim, é óbvio que, como acontece em todas as outras organizações internacionais, é que os Estados-membros que fazem parte dessa organização têm uma obrigatoriedade de pagar cotas, que é a COIMA, cotas que fazem funcionar essa organização. Estamos a falar das discussões que acontecem muito normalmente no panorama internacional. Estamos a falar de vários blocos internacionais, neste caso a NATO, a União Europeia. Todos os Estados têm a obrigatoriedade de pagar as cotas. E quando estamos a falar de uma organização que não tem autonomia financeira, é óbvio que ela depende dos doadores. E como fazer, referindo à sua pergunta, como fazer com que para ele continuar a ganhar uma autonomia financeira? Acho que a CDAO já perdeu este rumo e será muito difícil, porque parece que a responsabilidade funcional da organização deixou-se acima de alguns Estados-membros. Neste caso, estamos a falar da Nigéria, que é o maior financiador da CDAO, além dos outros parceiros internacionais. E estamos a falar também de outros Estados que já não têm interesse em investir os poucos recursos que têm para o funcionamento da CDAO, porque eles viram que a CDAO é uma organização, parecendo que é uma organização pária, porque não interessa, não propriamente corresponde com a expectativa da população. Porque vejamos que a organização está na quinta fase da integração regional, mas é uma organização que ainda não consolidou o processo da livre circulação de pessoas e bens dentro dos Estados-membros. No entanto, ainda hoje em dia questiona-se porquê de livre circulação de pessoas e bens, porquê da obtenção de um único passaporte e documento da CDAO, se paga-se ainda taxas entre fronteiras. E porque ainda não existe uma livre circulação de mercadorias, porque ainda pagam-se ainda taxas aduaneiras em alguns pontos fronteiriços, porque CDAO ainda falta. É muito bom em criar normas, é muito bom em criar leis, mas é muito frágil em fazer cumpri-las e também que seja eficaz dentro dos seus Estados-membros. No entanto, eu diria que será muito difícil CDAO voltar à essa autodeterminação financeira, porque os Estados-membros, maioritariamente, são os Estados-membros que vivem com um gap orçamental muito enorme, e com este, eles também, neste caso estamos a falar da Guiné-Bissau, que
Sim.
vive com praticamente todo o ano é um orçamento com um déficit enorme e que precisa de apoio dos seus parceiros. No entanto, sentendo isto, será muito difícil estes países invocar um parte do orçamento para financiamento do CDAO.
Exato, e essa questão das cotas não é uma questão nova, e não é exclusiva à CDAO. Ainda há algumas semanas o novo presidente da União Africana falava que era preciso que os Estados pagassem suas cotas para que a organização também pudesse funcionar melhor. Portanto, o pagamento de cotas é um problema geral. O Machud já começou na última pergunta a responder à minha próxima questão, que é: qual é o futuro da organização? Que passos a dar para que esta organização sub-regional continue a existir?
Primeiro, ela tem que desassociar completamente da agenda dos atores internacionais, da quais foram variedíssimas vezes questionadas a legitimidade da CDAO, a funcionalidade dos seus Estados-membros, dentro dos seus Estados-membros. O futuro da CDAO passa-se automaticamente em reforma ou uma refundação mesmo da organização, porque ela desde 75 ou desde 93 até aqui, que é a data da revisão da própria dos documentos da organização, ela não tem sido eficaz, exceto em alguns casos de manutenção da paz, por exemplo, no caso de 2017 na Gâmbia, e alguns casos de manutenção da paz, processo de reconciliação da Guiné-Bissau durante a época 98, e foi um elemento muito importante, e também a guerra civil na Libéria. Exceto esses casos, CDAO não tem dado sinais fortes para cumprir com o que é mais sagrado que existe dentro da sua Constituição, que é a afirmação do Estado de Direito Democrático e que é o cumprimento dos preceitos constitucionais dentro dos seus Estados-membros. No entanto, a CDAO faz vista grossa variedíssimas vezes às alterações constitucionais que são feitas pelos presidentes da República, presidentes, e também faz vista grossa muitas vezes pela violação dos direitos humanos que acontece nos Estados-membros, porque simplesmente quem está lá é conivente ao CDAO, porque o órgão máximo decisório da CDAO são os chefes de Estado. No entanto, quando esses chefes de Estado vão violando estes princípios que são básicos e não têm a contabilidade, não têm mesmo accountability, não têm
Responsabilidade, não é? Não
prestação de
são responsabilizados publicamente.
contas, não têm prestação de conta durante este. No entanto, se for outra alternativa, ela deve mudar o padrão de decisão dentro da própria organização. Não deve basear simplesmente na decisão dos chefes de Estado. Deve haver uma comissão que extra chefes de Estado em que decida o funcionamento da organização. No entanto, seria este o quadro, seria este o formato que eu ia propor, se fosse para reformar a organização, mas se não for, eu diria que a organização devia se desintegrar inteiramente, pensar de raiz, começar a refazer uma organização com princípios da qual os seus Estados-membros estão altamente a invocar nesta altura. Porque se continuarmos com esta organização, estamos ao risco de ter mais uma que não tem nenhuma utilidade e que simplesmente vai dar força à outra organização, que é a organização de Sahel, que está nesta altura parecendo uma organização muito mais exequível, uma organização muito mais sólida em termos de normas e ação, e isto que falta muito na CDAO.
Muito bem, Machu Jaló, isto foi uma ótima conversa consigo. Estamos a chegar ao programa, queremos agradecer a sua participação, os seus comentários sobre os últimos acontecimentos na Guiné-Bissau envolvendo a CDAO e também estas recomendações à CDAO. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Mayra. Um abraço.
Continue connosco em voaportugues.com. Nós estamos no Facebook, no Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. Também temos canal no WhatsApp. É Voa Português. O programa foi produzido por Betty Ayub. Eu sou a Mayra de La Salette. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.